Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos estar à conversa com a Joana Moreira, diretora executiva do movimento Transformers e Top 100 Women in Social Enterprise pela Comissão Europeia. Vamos falar muito sobre impacto, sobre o que é isto de medir impacto, como é que é possível, sobre motivação, como é que conseguimos alavancar a motivação também dentro das nossas equipas e descobrir um pouco mais do que é um movimento Transformers. Um movimento que está a revolucionar verdadeiramente também uma das vertentes do ensino e da aprendizagem em Portugal. Por isso, fiquem por aí e até já. Pronto, começar-te meio a perguntar como é que surge um movimento, a parte do movimento Transformers, mais percebermos a origem, a necessidade, como é que vocês prioritizam ou não algumas das vossas iniciativas, o que é mais complicado de se assegurar quando se está numa gestão de projetos sociais. Como é que conseguem gerir o vosso, como é que conseguem medir o impacto social que os vossos projetos transmitem, se têm KPIs diretos, como é que conseguem tocar um pouco nessas fontes? Ok, okay. Parece bem?
Parece-me ótimo, sendo que são muitas perguntas numa, mas sim. Olha, então, o Movimento Transformers nasceu em 2010, em Lisboa, pelas mãos e coração de uma pessoa que eu gosto muito, que se chama João Brites. O João era campeão nacional de natação, tinha treinos bidiários, mas não era isso que o fazia verdadeiramente feliz. O que ele gostava de aprender a fazer era a dançar breakdance e percebeu que a melhor forma de aprender a dançar breakdance era na rua. E esta lógica do hip-hop, que é tão simples como os mais novos aprendem com os mais velhos, que um dia vão crescer e vão ensinar os mais novos, portanto, há este ciclo de transmissão informal de informação e a malta, quando se junta no hip-hop numa crew, há pessoas que são muito boas em movimentos de braço, outras em movimentos de chão, movimentos de pernas, mas quando a malta se junta, junta-se para um objetivo comum, que é dançar, e não importa se danças melhor ou pior, importa mais o que tu estás disponível para partilhar com o grupo. E, portanto, foi com esta ideia que nós, em 2010, fomos ao Fórum Mundial Económico, em Davos, representar a juventude portuguesa, e partilhar esta ideia de que bom que era se as pessoas pudessem aprender diferentes talentos nas suas comunidades. E quando chegamos, criamos oficialmente a Associação Juvenil Transformers, que se mantém até então, portanto vamos fazer 13 anos este ano, com esta missão de aumentar a participação cívica e social das pessoas nas suas comunidades. Pronto, entretanto nós fomos crescendo durante 5, na verdade durante 6 anos fomos todos totalmente voluntários, e tínhamos um núcleo em Lisboa, um núcleo no Porto e outro em Coimbra, em que recrutávamos mentores com talentos que partilhavam esses talentos semanalmente com grupos de jovens, essencialmente grupos de jovens vulneráveis, portanto, jovens de bairros sociais, de centros de acolhimento, de prisões juvenis, e trabalhamos também com jovens em escolas, mas com turmas com alto índice de sucesso escolar, portanto, miúdos que reprovam há 2-3 anos, que não gostam da escola, e que ensinar-lhes um talento que é escolhido por eles. Nós perguntamos aos miúdos o que é que vocês gostavam de aprender. Ensinar-lhes um talento é uma forma deles melhorarem as suas notas. Isto já está aprovado pela nossa avaliação de impacto. Já lá vou. E, portanto, durante 6 anos fomos todos voluntários. Depois fizemos um programa de aceleração porque queríamos profissionalizar a organização. Claro. Contratamos as duas primeiras pessoas. E, atualmente, nós somos uma equipa de 8 a gerir 60 mentores voluntários, que dá resposta a 600 aprendizes neste último ano letivo, que está a acabar agora. Pronto, e fomos crescendo, não temos só este projeto, que é o das escolas de superpoderes. Hoje em dia nós estamos divididos por 3 eixos de intervenção, portanto, para aumentar a participação, nós percebemos que temos que aumentar os índices de voluntariado, porque nós somos dos países da União Europeia com piores índices de voluntariado. Então aqui temos o programa das escolas de superpoderes, em que mentores ensinam talentos a jovens em risco. Temos, para aumentar a participação, é preciso aumentar o associativismo, e aqui trabalhamos com associações de estudantes e com associações juvenis, temos 2 programas de capacitação, para que os miúdos das AEs percebam que ser parte de uma AE não pode ser só fazer festas. Sim, vales de finalistas e etc. Fazer parte de uma AE é um instrumento importantíssimo para mudar a política da escola. Portanto, temos um programa que é o AE Lead para associações de estudantes e depois trabalhamos também com associações juvenis no sentido de tentar garantir que as associações juvenis podem ser um movimento Transformers, com modelos de gestão de impacto, gestão de voluntariado, de pessoas, cultura, etc. E percebemos também que, este é o terceiro eixo, que há pessoas que não querem fazer voluntariado, que não se querem envolver no associativismo, que só querem saber mais. E, portanto, para aumentarmos a participação, temos também a aumentar o acesso à partilha de informação desta área. Então, temos o eixo da consciencialização, em que temos workshops, programas de formação desenhados à medida, temos muitos bootcamps. Nos últimos meses, andamos a correr o país com bootcamps de estímulo ao empreendedorismo juvenil, para que os miúdos percebam que fazer parte ativa da sociedade pode ser criar um projeto empreendedor. E dentro deste eixo, posso partilhar contigo que o nosso maior programa no último ano foi com o Alto Comissariado para as Migrações, okay, que nos disse, há mais ou menos um ano e meio, Joana, nós estamos a receber muitos jovens migrantes refugiados, nós temos o programa Escolhas, que é um programa que existe em 105 bairros sociais a nível nacional e ilhas, por favor, capacitem as nossas equipas técnicas com as vossas metodologias de intervenção, de educação não formal e de estímulo à juventude, porque vocês são a melhor entidade a trabalhar a juventude deste país, portanto, ensinem-nos a trabalhar melhor os jovens dos 105 bairros sociais. Portanto, nós criamos um programa de capacitação para as equipas técnicas do Escolhas, e trabalhamos com quase 300 pessoas, e indiretamente chegamos a mais de 6 mil jovens, porque ao capacitar estas equipas, estão todos os dias nos bairros sociais a tentar garantir igual acesso a oportunidades dos jovens, com as nossas metodologias chegamos indiretamente a estes jovens todos. Portanto, é isto.
E como é que vocês foram desenvolvendo esta metodologia que leva ao Alto Comissariado a referir-vos como nós temos que aprender de vocês? Como é que foi tudo de forma empírica? Tiveram alguma formação específica?
Olha, eu acho que a melhor forma de nós aprendermos é fazer. E por muitos livros que eu leia sobre empreendedorismo, sobre impacto, ainda no outro dia uma pessoa da minha equipa me dizia, viu um curso de empreendedorismo em que iam falar duas pessoas, e disse, Joana, vale a pena eu ir? Eu disse, eu acho que vale sempre a pena ir, mas é importante perceberes que quem vai dar essa formação são dois académicos que te vão dizer, by the book, o que é que tu deves fazer para ser empreendedor social. E o que é isto, o impacto social? E 60% das coisas que esses teóricos vão dizer depois não se aplicam na prática porque eles não são empreendedores. Portanto, eu acho que isto resume bem o que eu acredito. Os transformas chegaram ao ponto em questão por causa disto, Rui, que é nós falhamos muitas vezes, claro. Nós lançamos muitos programas que não tiveram o impacto esperado, que os miúdos nem sequer aderiram. No Covid, por exemplo, digitalizamos uma série de programas e lançamos um canal do YouTube com aulas todos os dias e percebemos que a malta não ia porque estava demasiado cansada do digital. Portanto, eu acho que nós chegamos ao ponto em que nós já não precisamos de ir atrás das entidades, as entidades vêm atrás de nós. Uhum. Claro que precisamos de ir atrás de algumas, porque temos sido muito consistentes na mensagem, porque não pensamos a juventude de fato e gravata, que é uma frase que eu digo muitas vezes. Nós pensamos a juventude, estes novos programas, perguntando aos miúdos o que é que eles querem fazer, o que é que faz sentido para eles. Posso partilhar contigo uma coisa muito negativa que aconteceu há duas semanas, mas que acho que resume bem esta importância de... Pronto, que são as coisas que nos acontecem que fazem com que nós mudemos e pensemos de forma diferente. Nós há duas semanas perdemos um dos nossos aprendizes, suicidou-se, de um centro de acolhimento onde nós trabalhamos no Porto há bastantes anos. Perdemos o Gui, foi muito difícil, está a ser ainda muito difícil, porque os miúdos que ficaram no centro de acolhimento, os amigos dele, estão muito abalados e perceberam que o suicídio é uma opção quando nós estamos em desespero, e portanto é muito difícil gerir estas questões. Eu sou psicóloga de formação, portanto... é um tema que me diz muito, e foi preciso isto acontecer, por muito mal que pareça, para nós agora estarmos há duas semanas a desenhar um programa de prevenção do suicídio infantil e da saúde mental, que vamos aplicar em setembro com todos os nossos miúdos, porque percebemos que o sistema tradicional de psicoterapia não funciona para os nossos miúdos. O Gui, que foi o miúdo que se suicidou, andava no psicólogo, tinha apoio formal, mas os nossos miúdos têm características muito específicas que uma sessão de psicoterapia... Exatamente. E, portanto, estamos a pensar em... Já juntei psicólogos, uma médica psiquiatra, e estamos a desenhar um novo programa de promoção da saúde mental e prevenção do suicídio infantil, porque isto aconteceu. E eu acho que isto é o aprender fazendo e o perceber o que é que faz sentido, e depois as entidades públicas e privadas percebem também este esforço e esta consistência, e pedem-nos ajuda. Acho que tem a ver com isto.
Como é que vocês fazem a priorização dos vossos projetos? Neste caso, é gritante a necessidade, porque foi algo que realmente alterou toda a tabela, mas num dia mais, num panorama mais normal, como é que vocês conseguem priorizar qual é que é o projeto que tem que entrar na calha? É consoante os vossos elementos? É consoante estratégia?
Isso é uma ótima pergunta. O projeto das Escolas Superpoderes existe há 13 anos e continua sempre, e é o nosso programa estrela, porque já é a metodologia de referência da Gulbenkian, etc. E, portanto, esse vai sempre continuar. Todos os anos olhamos para ele e pensamos o que é que podemos fazer diferente. E testamos umas coisas novas neste último ano letivo, no próximo vamos então ter aqui este programa de saúde mental como complementar ao projeto. Depois tem muito a ver com as necessidades que nos são apresentadas. Por exemplo, nos últimos 2 meses, 3 câmaras municipais entraram em contacto connosco. Uma precisava de um programa de capacitação para novos jovens empreendedores e perguntaram se nós estávamos disponíveis. Uma outra perguntou-nos se nós podíamos desenhar o Plano Municipal da Juventude. Portanto, são coisas muito diferentes. E uma terceira, com a qual me cruzei ontem porque fui falar a um evento, tem uma casa da juventude que não está a ser altamente potenciada e, portanto, os jovens não vão à casa da juventude. Então, o desafio foi como é que nós podemos trazer mais jovens à casa da juventude com a vossa ajuda. Okay. A pergunta que nós fazemos sempre, quando nos lançam estes desafios, essencialmente são desafios do setor público, é: isto está alinhado com a nossa missão? Se sim, nós vamos pensar sobre isso. Portanto, será que isto está alinhado com aumentar a participação cívica e social dos jovens nas suas comunidades? O Plano Municipal da Juventude, claro que sim, a Casa da Juventude também. E, portanto, se está alinhado com a missão, nós vamos perceber se nos faz sentido. Depois percebemos se temos os recursos disponíveis, se na equipa temos pessoas disponíveis para assumir
Claro.
o projeto. Normalmente sou eu que desenho os projetos e depois entrego à equipa. Portanto, percebendo se há alguém que esteja disponível, mas se há alguém que quer pegar nisto, porque também pode acontecer, que este é todo um outro tema, é a cultura que nós temos, pode acontecer nós não termos ninguém na equipa que fique entusiasmado com o projeto. E se nós não temos pessoas entusiasmadas com os projetos, eu não os vou entregar.
Olha.
Então, o passo seguinte é: será que temos alguém da nossa comunidade que gostava de pegar nisto? Portanto, um ex-formando, um ex-voluntário, etc. Se sim, entregamos. Se não, dizemos ao cliente, que na verdade não foi cliente, que nesta fase não estamos disponíveis para pensar no projeto. Portanto, vamos prioritizando. Claro que o orçamento também é muito importante, esqueci-me de referir, que essa taxa de esforço for enorme para o valor que nos é atribuído, nós não vamos, porque já não andamos a brincar aos orçamentos pequenos. E pronto, acho que estes fatores todos contribuem para a decisão.
E o que é mais complicado, uma vez depois de assegurado, pá, vamos por aqui, este é o projeto, agora vai ser isto, o que é mais complicado para vocês de manterem de fio a pavio dentro do vosso projeto? O que é que tu sentes que tem sido o maior entrave ao sucesso dos vossos projetos? Porque tu há pouco referiste que uns quantos também falham, e só assim é que se aprende também por vezes. E o que é que sentes que é o maior impacto? É a população que os vai beneficiar, ou seja, neste caso os jovens que realmente, pronto, não era por ali, ou têm outras questões?
Olha, eu acho que o maior fator para um projeto dos Transformas não correr bem é se do outro lado, e aqui não é do lado dos miúdos, é do lado das entidades parceiras ou dos clientes, nós não estivermos alinhados. E às vezes isto acontece. que é, pedem-nos uma coisa, depois a pessoa que nos pediu muda, portanto, o interlocutor muda e é preciso conquistar a pessoa outra vez. Esta nova pessoa às vezes não conhece bem os Transformers, e nós temos que explicar e que validar tudo aquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos anos, mas isto demora algum tempo, sabes? E, por exemplo, no setor público isto acontece muito, que é, nós trabalhamos com uma Câmara Municipal e depois, ao final do mandato, muda às vezes o partido, mudam as equipas, e isto é logo um entrave difícil de gerir. Mas depois também acontece uma coisa boa, é que as pessoas de uma Câmara mudam para outra e depois vêm-nos pedir outra vez para esta nova Câmara um projeto, porque a experiência foi boa. Mas eu diria que é este desalinhamento que às vezes acontece na pessoa que está a gerir o projeto connosco.
Boa. Vamos agora à pergunta bandeira aqui da nossa conversa. É, o que é isto, impacto social, que há pouco já falaste? E como é que vocês, sendo uma associação com tamanho representação social e cívica, como é que vocês medem isto? O que é para vocês impacto?
Ok. Então, o impacto...
Assim,
a frase simples é um conjunto de transformações que podem ser positivas ou negativas, de curto, médio ou longo prazo, e que podem ser esperadas ou não esperadas. Ou seja, tem a ver com a mudança, não é? Quando as pessoas mudam para melhor ou para pior, isso leva-nos a dizer que teve impacto positivo ou negativo. Há mudanças que nós podemos esperar, não é? Nós esperamos que, pelos jovens participarem nas escolas de superpoderes, melhorem as suas relações, melhorem a sua autoestima, melhorem a identificação com a comunidade. Mas, por exemplo, nós não esperávamos, há uns anos, que pelo facto de estarem a fazer uma atividade escolhida por eles todas as semanas com um mentor voluntário, que os miúdos tivessem melhores notas e mais sucesso escolar. Portanto, o sucesso escolar era uma mudança que nós não esperávamos há uns anos, agora já esperamos porque já medimos e provamos que efetivamente isto acontece. Pronto, e há mudanças que acontecem, se calhar no próximo mês, há outras que só no próximo ano, isto tem a ver com curto, médio e longo prazo. Como é que nós o fazemos? Nós trabalhamos durante alguns anos com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e para mim é muito importante trabalhar com a academia estas questões da medição do impacto, e a faculdade fazia a avaliação em pré e pós-teste, ou seja, avaliava todos os jovens e todos os mentores voluntários antes do programa iniciar, portanto em setembro, com uma bateria de questionários algo exaustiva para medir imensos indicadores, autoestima, autoconceito, indicadores sociais, socioemocionais, etc. E depois no final do programa, portanto em junho, no final do ano letivo. E aplicava exatamente os mesmos questionários a grupos que não tinham tido os transformers, portanto eram os grupos de controle, para nós percebermos se as mudanças que efetivamente aconteciam eram devido à intervenção dos transformers ou eram devidos a fatores contextuais. Pronto, e lançamos um estudo de impacto muito grande há 2 ou 3 anos, que provou que os miúdos melhoram a sua autoestima, que, por exemplo, uma coisa muito engraçada que tem acontecido é que os nossos mentores, pelo facto de estarem a fazer voluntariado connosco, estão a transitar de carreira, a mudar de carreira. Nós temos muitos mentores que são contabilistas, malta da gestão, da economia, e que a hora mais feliz da semana era a hora em que passavam a fazer voluntariado connosco, apaixonam-se pela área social e estão a transitar para a área social, e portanto nós também agora somos responsáveis por isso, por fazer placement com outras
dinamizador
organizações.
dessa parte, claro.
Exatamente.
Já criaram ligação mesmo? Criaram já ligação com outras entidades de impacto, de geração de impacto social para
Olha,
o empreendimento?
já porque, para tu teres noção, todas as semanas eu recebo e-mails de organizações sociais ou de impacto, como lhe quisermos chamar, a dizer: não quero abrir candidaturas porque dá imenso trabalho, e é verdade, mas tu tens aí alguém na tua comunidade com este perfil que possas recomendar? Isto aconteceu ainda esta semana, que é, garantimos uma oportunidade de trabalho a uma das nossas mentoras, porque alguém precisava de uma pessoa com um perfil muito específico e ligou-me, ligada às ciências sociais, portanto, formação académica na área das ciências sociais, e como nós já temos uma base de dados, vá, de mentores que passaram por nós, conseguimos fazer esse rastreamento e dissemos, tenho aqui a pessoa certa para ti, está aqui um número, liga. E portanto, isto já começa a acontecer, e isto é impacto, não é? Na empregabilidade, nos miúdos, numa série de indicadores, e fazemos isto com pré e pós-teste, comparando em termos de timing e com outros grupos. Mas, por exemplo, e para terminar, esta semana também aconteceu uma coisa muito bonita, que é muito difícil de nós medirmos. Nós, esta semana, um dos nossos miúdos, que hoje é mentor,
B-boy.
O Diogo, exatamente, foi falar a um congresso por nós. Portanto, queriam que nós fôssemos falar sobre a importância do desporto na mudança das comunidades. E o Diogo foi um miúdo que cresceu no centro de acolhimento, que aprendeu a dançar connosco há quase 10 anos. Portanto, nós entramos juntos, é giro. Eu vi o Diogo a crescer. Ele continuou a dançar, hoje ele é mentor e está a ensinar o que aprendeu connosco a outros miúdos, e hoje é o Diogo a falar por nós. E isto tem acontecido, nós termos miúdos que se tornam mentores. Isto para mim é impacto a longo prazo, porque foram precisos quase 10 anos para isto acontecer, mas que é difícil de medir. Não é? Está a acontecer, nós até podemos reportar que temos X miúdos que se tornaram mentores. É mais qualitativo e às vezes é mais difícil traduzir em medição científica de impacto, mas isto também é impacto que acontece.
E dentro dos vossos mentores, também tem esta política de medição de impacto? Ou seja, dentro da própria Transformers?
Temos, também fazemos pré e pós-teste. Portanto, quem entra tem que preencher uma série de questionários e no final... pronto, e nós aqui agora medimos muito questões de como é que te sentes com a vida, questões de saúde mental, se tiveram problemas de saúde mental e se procuraram ajuda, portanto isto antes e depois do programa. Estamos muito preocupados em tentar perceber quais é que são as causas que os movem, porque muitos mentores que se inscrevem ainda não sabem bem quais é que são as suas bandeiras e não têm que saber. E como nós ao longo do ano temos um programa de formação em que falamos de direitos LGBTQI+, sustentabilidade ambiental, racismo, bullying, feminismo, etc., no final do ano é muito mais claro para os mentores o que é que os inquieta mais, e portanto gostamos de fazer também essa medição, questões de empregabilidade, questões de relacionamento, quer com os amigos, quer com a família, quer com os miúdos. E, portanto, agora também estamos a fazer... Agora, há 2 anos, estamos a focar muito no, na medição de impacto dos nossos mentores. Interna.
Boa. Qual é que é o próximo passo?
São
que
muitos.
Que possa ser revelado.
Olha, estamos a planear o crescimento para a Espanha. Sim, das escolas de superpoderes. Honestamente, há muitos próximos passos que não estão a ser dados porque precisamos de reforçar a equipa. A minha equipa é absolutamente extraordinária e eu acho que as boas equipas também são o que faz as boas ou as menos boas organizações. Mas como ainda somos poucos, nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que queremos fazer. Mas pronto, o crescimento para a Espanha é uma questão. Esta questão que te falei no início da saúde mental, porque não se consegue fazer nada e não se consegue aumentar a participação se nós não trabalharmos a saúde mental da nossa comunidade. Nós lançamos, tu também sabes, há pouco tempo os Reformers, que é o nosso programa para aumentar a participação cívica e social dos séniores. E, portanto, o que fizemos no último ano foi autonomizar as marcas. Portanto, temos a marca Transformas a trabalhar a participação cívica dos jovens, a marca Reformas a trabalhar a participação dos séniores, mas temos a mesma equipa a gerir as duas marcas. Sim, e portanto o futuro também tem muito a ver com esta autonomização, termos uma equipa só focada em Transformas, outra só em Reformas, liderada por mim, mas começarmos a autonomizar as equipas, a criarmos essas equipas e esse... Vai, os diferentes valores e os diferentes pressupostos e especializarmos em áreas diferentes para fazer crescer depois também o impacto nos séniores e nos jovens?
A maneira de intervenção é obrigatoriamente totalmente diferente nos Reformers e nos Transformers, ou até pode ser mais semelhante do que nos parece à primeira vista, uma vez estamos a falar de pontos totalmente distintos em faixa etária.
É quase igual.
Pois.
É quase igual. Nós criamos os Reformers. Os Reformers neste momento são só o programa de voluntariado, que é exatamente igual às escolas de superpoderes. E o que fazemos é perguntar a séniores de centros de dia, lares e juntas de freguesia, que é com quem nós estamos a trabalhar, o que é que vocês gostavam de ter aprendido e nunca tiveram a oportunidade. Porque queremos combater aqui o idadismo, que é o preconceito que nós temos sobre a terceira idade, que achamos que as pessoas velhotas só podem ir à hidroginástica e aos passeios da igreja.
E
não é verdade, não é? Então, temos grupos a dizer que têm o sonho de aprender a andar de bicicleta e não há aulas de ciclismo para séniores. Adorava aprender balé. Isto já são as nossas atividades. Portanto, nós temos aulas de balé, de patinagem, de natação, de poesia, de cerâmica, tantas outras coisas, de agricultura, de crossfit, de kickboxing, com pessoas acima dos 70 anos de idade. E portanto o que fazemos é perguntar o que é que eles gostavam de aprender, perguntar a mentores voluntários se estão disponíveis para ensinar, portanto também recrutamos mentores para reformas e depois fazemos o match e as aulas são semanais, durante, aqui não durante o ano letivo, mas durante o ano civil, portanto de janeiro a dezembro.
Que bom! E já tiveram resultados dos reformas também?
Não. Nós temos o Reformers, tivemos o Reformers em piloto durante 3 anos. O ano passado, no verão, lançamos como marca e, portanto, também para profissionalizar o projeto. Fizemos pré-teste em janeiro e só vamos fazer o pós-teste em novembro. Portanto, só em dezembro é que vamos ter resultados concretos. Pronto, com este estudo mais científico, fomos fazendo muita avaliação de impacto informal nos anos anteriores, com recolhas de testemunhos, este é o primeiro ano que estamos a fazer da forma como deve ser feita.
É oficial, mas...
Exatamente, exatamente.
Agora para a última pergunta, isto é uma rúbrica aqui do podcast. Se me podias recomendar 3 livros, ou perto de tal, que toquem aqui na vertente do impacto social, na vertente de... não do voluntariado obrigatoriamente, mas mais mesmo nesta questão de medir impacto social, como é que se consegue construir, como é que se consegue começar a testar.
Isso para mim é mesmo muito difícil. Eu até estava aqui à procura da minha lista de livros. Eu adoro ler, leio demasiado. Eu não sei se faz sentido dizer-te um livro de impacto social. Acho que há livros que são essenciais e que estão muito relacionados com a cultura dos Transformers. Há um livro que eu adoro que se chama Powerful, que é da Patty McCord, que é como construir uma cultura empresarial de liberdade e de responsabilidade para responder aos desafios da gestão de talento. É um livro que tem por base a cultura da Netflix, que eu adoro, e depois há um segundo sobre isto, e portanto eu gosto muito deste livro, o Powerful. Depois há um outro que eu gosto muito que se chama Originais, que é do Adam Grant, que é sobre como os não conformistas mudam o mundo, que é fixe. E há tantos. Se calhar vou-te dizer um dos últimos que eu li.
Vamos lá.
Que é do Raul Manarte.
Ah, que
boa, que é O Altruísmo Não Existe. Eu imagino, eu senti-me muito compreendida a ler o livro. No final de ler o livro, deixei uma mensagem ao Raul a dizer obrigada, porque acredito muito nisto, sabes? E as pessoas, quando olham para este setor do impacto, pensam aí que pessoas altruístas, extraordinários, que é tão bonito o que fazem. E não, eu fui falar à Águeda a um evento em que uma pessoa dizia: eu criei as minhas associações para resolver os meus problemas. Depois, entretanto, é que isso passou a servir a comunidade.
E que dava para baixo, pois.
E eu não acredito mesmo no conceito de altruísmo. Eu acho que sou boa pessoa, acho que tenho feito um esforço grande para me tornar cada vez melhor pessoa, gosto muito do que faço, mas isso também me faz bem a mim. E portanto eu acho que o livro do Raul fala muito sobre isto, não é? Nós fazemos o bem porque isso nos faz bem, porque se isso nos fizesse mal, se calhar nós não íamos fazer.
O Raul, mas se gerar impacto positivo. O podcast, ele disse exatamente isso, ele veio já na primeira temporada e foi exatamente sobre isso que estávamos a falar. Pronto. Sobre o como voluntariado às vezes também pode incorrer em pior do que melhor.
Exatamente. E se gerar impacto positivo nas outras pessoas, nos gerar impacto negativo a nós, nós não vamos fazer. Pronto, e o livro está muito bom porque fala sobre isto com uma perspectiva, e eu como psicóloga adorei, com uma perspectiva empírica, com dados, com provas de que efetivamente o altruísmo não existe. Portanto, acho que deixo estes três, podia deixar centenas de livros, mas acho que estes três são bons.
Boa, perfeito. Joana, muito obrigado por esta meia hora.
Obrigada eu.
E assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos. Foi um gosto enorme estar a conversa com a Joana. A Joana é uma verdadeira força da natureza no que toca ao empreendedorismo social. Mostra-nos realmente como olhar para a frente e atacar e avançar para o nosso desejo. E é foi um gosto gigantesco. Nós, no próximo episódio, vamos aprender mais sobre o que é consultoria com uma das grandes pessoas e um dos meus mentores dentro da parte da consultoria, que é o Hugo Portela, o head da Accenture em Braga. E vocês vão aprender das melhores pessoas em Portugal para vos falar sobre este mundo. Por isso, fiquem por aí. E um grande abraço do vosso amigo, Rui Galvão Brito. Thank you.